Brasil. Bom dia, mundo. Você que escuta a Jovem Pan FM de qualquer lugar que você esteja. Aumenta esse sonzinho de fundo. Vai, diretora. É pra você entrar no clima. Chega de política. Adrilles, brincadeira, tá? Adrilles é amigo. E o negócio é o seguinte, o programa de hoje tá muito, muito, muito gostoso. Primeiro vamos falar de um sucesso que estreou na Jovem Pan ontem à noite, que é o De Tudo Um Pouco. É um programa de entretenimento que vai ser diário, de terça a sexta, toda vez às 9 da noite. E a equipe da Jovem Pan, vamos combinar que é uma equipe parceira, tá? Preparou muita coisa legal. Fred Ring de apresentador, Leandro Narlock, que eu amo de paixão também, Renata Kirten, Vivi Tomasi, e eles receberam, sabe quem no estúdio ontem? DJ Alok. Tá bom pros senhores, meu amor? Só pra de começo de conversa, assim? E ele contou um monte de coisa, tá? Falou da carreira, do acidente de avião, que é aquele que mudou a história da vida dele toda, sobre a live que ele fez no final do ano, enfim, sobre essa paternidade dupla. É muita coisa bacana que ele contou, tá super diferente, super de abrir o coração mesmo. Aliás, ele falou, até pediu desculpa pro Léo Dias numa história. Enfim, eu adorei o programa, vale a pena você acompanhar na íntegra, é só olhar a entrevista no canal da Jovem Pan Entretenimento. E também, se você não baixou, já chegou na hora, tá? Baixa o Panflix, você vai conferir de tudo. Essa semana ainda vai ter no De Tudo Um Pouco Vitor Clay, do Danagli. Tem muita coisa bacana. Parabéns aos nossos amigos e ao Grupo Jovem Pan por essa estreia, que é mais um golaço. E agora vamos falar de Tô na Pan. No programa de hoje, a gente vai repercutir tanto assunto bom. Vamos falar da Fazenda, que é samba, suor e briga, meu amor. A peruca voou ontem. Quem se imaginava que era a pessoa mais brava, de repente, talvez, será um arregão? Vamos imaginar que a pessoa que a gente achou que era mais descompensada tava ali e ó que tava falando bem. Então virou uma roça inusitada, personagens parecem novos, a gente vai falar bastante disso. Vamos falar de Anitta. Gabriel Perlini colocou uma notícia ontem que repercutiu, que Anitta abriu seu stories, meu amor. Olha aí a Anitta de cabeça raspada. Será que ela raspou a cabeça? É sobre isso, tá? E por causa da religião. Quem falou isso foi o Gabriel Perlini, e a gente vai falar um monte de coisa. Eu sei que isso pegou tanto na Anitta, que ela gravou tipo uns 20 stories. A gente vai te contar tintim por tintim. Os nossos convidados de hoje, ele que já é sócio do programa, ator, diretor, roteirista, e nosso amigo Bruno Mota. E ela, eu vou falar só o nome, a apresentação, eu quero que ela escute. Porque ela é muito maravilhosa, só apaixonada. Uma das pessoas que mais faz a gente rir na vida. O Instagram dela é um fenômeno. Ela tem um programa que ela criou. Ela concorre a Grêmio, fenômeno, já falei, né? Maria Eugênia Suconic, a nossa Maria, a adotada. Enfim, vamos dar bom dia pro Bruno. Bruno Mota, bem-vindo.
Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Tô na Pan. E aí, Lígia, tudo bem?
Tudo ótimo, meu amor. Adorei que você já falou bom dia, Brasil, boa tarde, Itália, porque a gente vai hoje falar também de Glória Groove, né? Da nossa cantora, apresentadora que estreou o seu reality de drags. Mas a gente vai falar já que de drag, vamos dar bom dia e chamar ela. Ela é maravilhosa.
Ela é linda,
ela é gostosa, ela é toda natural, tá? Que eu vi ontem, ela teve que contar que não tinha silicone. Parece que o povo não se conforma porque o peito é maravilhoso. Mas ela, assim, é de parar o trânsito. Ela é mística, ela é criativa, ela quer programa. Gente, que ganha prêmio, mas é prêmio internacional. E a minha amiga, Maria Eugênia Suconic, a criadora, diretora, manda em tudo, do Adotada e de várias outras coisas, diretamente de Trancoso, na Bahia, porque ela é rica, né, Brasil?
Eu não estou aguentando essa apresentação, Lígia, que maravilhoso! Bom dia! Olha o microfoninho!
Ai, gente, esse microfone é vida! É o mais bonito do mundo!
Eu vou te dar um de presente, tudo bem? Gente, caí da cama pra falar com vocês.
Mas você tá maravilhosa aí, com essa bênção da Bahia, não tá, Bruno?
Bom dia,
é a energia baiana, a energia baiana.
Maria, tô doida pra falar de várias coisas. Primeiro, pra saber se a gente fala da Fazenda já de cara, porque eu quero contar muito de Adotada. Adotada Novo Momento. Aliás, Fazenda, espere por nós, vamos falar do Adotada. Porque o Adotada, agora você conseguiu criar. Primeiro, de onde que surgiu o Adotada? Qual gaveta nessa cabeça maravilhosa aí criou o Adotada?
Gente, eu acho que eu queria saber realmente como era viver na casa das outras pessoas. Eu adorava ir pra casa de amigos com mala, com tudo. E ficar... Na verdade, eu queria ver se as pessoas tinham cozinha planejada. Porque eu não tinha, eu queria uma cozinha planejada. Então eu ficava indo pra casa das pessoas. Aí, falei, meu...
Adotada. Ah, eu queria saber...
Da cozinha planejada. E aí eu fiquei indo pra casa de todo mundo pra ver o que que comiam, o que que faziam, todos os costumes, trabalhar em várias coisas diferentes, porque a minha família era muito complicada, então fui ver se a grama do vizinho realmente era mais verde. E aí eu percebi que todo mundo tem problema, só que nessa brincadeira eu passei na casa de 60 famílias, né? E no final voltei pra minha. Então acho que veio daí, é uma curiosidade mesmo. Uma fofoca, né, gente? Adoro uma
saber
fofoca.
Saber o babado da casa alheia, aquela que tem da calcinha, quem tem o cabelo cheirando a gordura, aquela que pega e rouba a calcinha da irmã, que paquera o bofe, o pai que é chato, enfim. Aquele pai exalando uma caninha.
Tudo tem, todo mundo tem.
Nesse tanto
todo mundo tem uma fofoca dentro de casa.
Só que o Adotada virou um case de sucesso, né? Um programa que a Maria criou pra MTV. Isso eu acho muito legal, porque na maioria das vezes a gente tem a oportunidade só de apresentar. Esse programa, que é um fenômeno, que a MTV não abre mão dele de jeito nenhum, que levou ela a outro patamar, sabe? A MTV, que eu quero dizer, é um programa que tá sendo cobiçado pra outras MTVs do mundo passarem também, pra rodarem. Ou seja, a Maria criou um formato.
É, passou em Portugal, passaram em vários lugares, assim. Adotada. Aliás, eu dublada fiquei parecendo Chaves. Foi uma coisa maravilhosa.
Nesse tempo, qual foi a coisa mais doida? Assim? Se tem algum xodó, uma família que foi mais incrível, porque eu já chorei, já dei risada com a Adotada. O Adotada faz a gente chorar.
Lígia, mas não posso falar isso de jeito nenhum, porque eu fiquei muito íntima de várias famílias. Se eu escolher uma, é tipo dar treta na família, entendeu? Você pode escolher um preferido na sua família?
Eu escolho.
Você consegue? Você escolhe?
Ela que vai comprar a briga já, sem o menor problema. Não, tem toda a razão.
Quem é seu preferido na família? Não pode falar. Aí a tia fica magoada, a prima fica magoada. Não posso falar. Então, são assim, eu amo todas as famílias. Acho que cada uma me ensinou uma coisa diferente. E, sei lá, uma experiência que vivendo normalmente eu jamais passaria. Então, é muito legal.
E aí, veio a pandemia. Só que nessa pandemia, todo mundo precisou de um entretenimento bom. O bom fala assim, então imagina a MTV falando, Maria, pelo amor de Deus, temos que fazer, o programa tem que voltar. Só que ao mesmo tempo, na pandemia, como é que faz? Pra levar a Maria, porque a Maria, você que estiver assistindo agora pelo Jovem Pan Entretenimento, você vai ver várias coisas. Aliás, olha lá, M Suconic, o Instagram. Maria Noel não tá pra brincadeira, o negócio da roupa, o look, ela causa.
Agora eu tô mais básica, agora. Não malas, preciso mais de tantas malas.
Aquelas malas, eu amo essas malas, são as mais maravilhosas. Tem Nilinho, figurinista. A gente que acompanha no Instagram, tem tudo. Tem a família, tem os cachorros, Tobico e Thalia, cachorros temáticos.
Johnny Maquiador, o nosso maquiador.
Que é vida, no, Johnny nossa vida, do, Johnny nosso Elan. E o Maria Eugênia, o Adotada voltou e você teve que adaptar um formato pra pandemia. Como que foi pensar isso até chegar na história do programa do Adotada que tá no ar agora toda terça-noite?
Olha, começou com uma história de vamos gravar na sua casa. Só que aí eu me desfiz da minha casa na pandemia, não tinha onde gravar. Porque eu fui morar num apartamento muito pequeno. E aí não tinha recuo de gravação, sabe? Uhum. E aí, não, aí vai para um Airbnb. Não, a gente vai gravar num outro apartamento. Não, vai alugar uma casa onde você vai morar durante um mês e ficar gravando. E aí, no final, a gente conseguiu ir para a produtora. Então, pegamos, assim, uma garagem na produtora. Eu entrei e imaginei o que podia acontecer ali dentro. Falei, aqui é um bar e aqui um camarim, e é isso. E aí, o Evandro, que é da Crum, da produtora que fez o Adotada TBT, falou, eu acho que você tinha que falar com a penteadeira. E aí veio essa história da penteadeira mágica. Então tem uma televisão dentro da penteadeira e eu falo com todas as famílias pela penteadeira. Então é um universo totalmente lúdico, tem um monte de… Putz, um monte de coisa. É um camarim com um bar dentro. Coisa da Hebe Camargo, sabe?
Tô dentro, vou lá
peguei
tomar um.
Todas… Você vai amar. Peguei todas as referências e cor-de-rosa e plantas e tudo e coloquei lá dentro. E eu fiquei muito feliz, assim. Fiquei feliz, uma que eu tô apresentando, outra que eu tô fazendo, fiz a direção artística. Então foi uma outra coisa pro meu trabalho, sabe? Uma outra vertente, assim. Foi bem bacana.
Eu acho a sua cara isso da direção artística. Aliás, queria ver muito várias collabs suas. Porque você é muito criativo e sabe fazer misturas. Acho que você tem que fazer collab de programas de TV, de coisas de moda, de adoro, linha de produto cosmético. Adoro. Eu acho muito, muito a sua cara e seria linda cliente. Bruno, vamos adotar Mareu? Você já pensou nisso? Você assiste? Faça a sua pergunta também, my love.
A Mareu é muito alto astral, né? Eu acho que isso passa. E eu queria saber, quando ela não tá, eu, por exemplo, tô sempre assim, mas você, às vezes, não tá alto astral, o que, que você faz pra gravar nesse ritmo?
Ah, eu acho que agora tá entrando, assim, encarna um personagem, sabe? Uma que eu tava muito feliz gravando esse Adotada TBT, então não teve nenhum dia muito bad. Mas eu sou pisciana, né? Dou uma choradinha de meia hora, passou o drama. E aí volta a alegria.
Não, tinha ela respondendo caixinha de stories, tinha uma ontem, que aí a menina escreveu falando, ai, Mareu, não sei o que, também sou pisciana. Ela já falou, só de ler essa mensagem, já tô com o olho cheio d'água.
Já fico emocionada. Eu choro com tudo, adoro chorar, gente.
Chorar, exato. Chorar, assim,
não é uma mágoa, é uma emoção gostosa só.
Uma sensibilidade aflorada. Bruno, você levaria...
Nossa, muito aflorada.
Maria, quando vai na casa das pessoas, não vira só uma bobajada, vai vendo tudo o que acontece mesmo. E no final, o que vira de uma coisa divertida, desde, ai, vou dar um tapa no seu visual, vamos levar a tia pra passear, porque é muito engraçado. Esses stories dela é minha alegria do dia mesmo. Mas,
ai,
pega
linda.
No... Amo. M. Suconic, já falo, isso é uma dica boa. Entra lá pra vocês amarem, e vão amar os cachorros também. Agora, você pega várias coisas que são os pontos fracos, o pai que não tá conversando direito com a mãe, e fala a verdade. Mas fala na cara, deixa aquela carta que dá uma mudança na vida das pessoas, naquele cotidiano da casa. Ao mesmo tempo, deve dar um medo pra pessoa de saber, porque Maria é inteligente, né? Vai chegar e vai ver toda a minha vulnerabilidade. Você sente, desde Bruno, se você colocaria Maria pra ver os pontos fracos dentro de casa, e Maria, como é que é pra falar a verdade na cara dos outros?
Eu colocaria.
Bruno, aqui vai você primeiro.
Aqui é uma microfamília, né? Sou eu, o Felipe, e recebemos hóspedes. A gente sempre recebe gente, a gente...
Eu quero ir pra aí, hein?
É, tinha aquela opção no Orkut, que você mora com We Receive Often Friends, sabe? E aqui tem as plantas, né? Aqui, dá, pode vir falar tudo que tá acontecendo, a gente não tem o menor problema, mas isso também é uma dúvida que eu tenho. É porque você não vai voltar mais lá, então você pode falar tudo na cara das pessoas? Só vantagem.
Então, mas... Esse é o... Só que aí teve esse problema que agora tem a volta, né? Porque com esse TBT, as pessoas que escrevem agora o dossiê pra mim. Então eu tô sentindo na pele essa emoção. Alguns foram super legais, mas eu tomei umas pedradas também de coisa que eu deixei e a pessoa ficou bem brava.
Ah, eu quero saber disso. Então,
mas bom que eu tô lá e aí eu posso... Eu posso lavar roupa suja lá no ar mesmo. Eu leio a carta e já converso com as famílias. Ou antes ou depois da carta.
Então, e conversa com a família. Você que tá ouvindo pela Jovem Pan FM, é exatamente isso. A adotada, ela vai na casa das pessoas, diverte e tal, mas vê tudo aquilo que pode melhorar e aconselha. Nesse TBT, que foi o adotada que a Maria criou pra pandemia, é um resgate. Então vamos de volta em cada família pela qual ela passou e a família manda ali o feedback de como foi pós-volta. O que, que foi o feedback mais curioso dos que você viu até agora? Alguma coisa que possa contar?
Bom, tem uma mulher que me expulsou que não quis falar absolutamente nada.
Nossa!
Essa foi a minha... Não quis falar comigo, não vou participar. Mas é óbvio que fiz assim. Rolou uma menção carinhosa a essa pessoa, esse ser humano iluminado do Rio de Janeiro. Pra não chamar de doida.
Pra não chamar de doida. Expulsou, mas expulsou como assim?
Cara, acho que no segundo ou terceiro dia que eu tava na casa dela, ela falou, você se veste como uma palhaça, eu tenho vergonha de você e eu não quero mais te adotar. Foi muito doido, porque não teve teve uma causa, sabe? Ela não gostou de mim, não gostou dos looks, foi uma coisa totalmente imagem.
Não foi com a tua cara, não foi com a tua
santo,
não
bateu.
Não foi com a
cara, não foi.
Tem gente, eu acho que... não deve estar disposto a que tenha alguém que leia, que fale a verdade. Você ia ver ali, ela, tipo, não quer.
Mas isso, mas você sabe que essa era uma época, porque eu adotada, quando eu criei, não era uma coisa de vamos ajudar ou vamos olhar a família ou vamos observar o que as pessoas estão fazendo. Era uma coisa de vou viver uma realidade diferente, entendeu? E isso, aí que eu descobri que eu era mais observadora que o normal. Porque daí eu comecei a dar esses pitacos. Mas não era a intenção do programa, era só uma vivência. Então eu acho que aí quando ela percebeu isso, de repente pode ter dado algum problema, mas ela na verdade cismou com as minhas roupas mesmo.
Querida, um look não derruba um amigo. Fofa.
Ela queria derrubar meu look, ela tava louca pra derrubar meu look.
Coitada, deve ser a primeira que tá lá na lojinha, comprando absolutamente todas as peças. Agora,
ela falou, você vai de batom vermelho na praia? Eu falei, gente, eu vou com o batom que eu quiser pra praia. E aí ela me expulsou no dia seguinte, ela tava de batom vermelho. Eu falei, uau.
Olha, tô falando, normalmente é, quem desdenha quer comprar. Invejazinha da estrela. Esta boneca. Eu quero falar de duas coisas com você, pra você papiar junto com a gente. E Bruno, fale mais de A Fazenda e de Anitta, porque vamos pegar a parte religiosa. A Fazenda, você tá assistindo?
Eu, olha, agora eu parei, né? Eu vim pra Bahia pra ter férias de tudo, então eu nem ligo a televisão. Assim, vi adotada ontem, mas só. O que que tá acontecendo? Mas eu sou apaixonada pela Jojo todinho.
Eu também.
E
eu, Bruno,
assim,
também,
quando eu tava assistindo, tava um fervo.
Ontem foi a formação da roça, né? Então tem aquele chumbo trocado, meu Deus, aqueles votos que não terminam nunca, Lígia. O self, ele conta o programa inteiro. É impressionante. Ele é um recap desde o primeiro episódio. Olha, um dia alguém me disse que falou o que eu falei. Nossa, até o Mion teve que falar. Tá bom, resume aí, querida.
Fala o voto, inferno. Levanta a placa com o nome da pessoa, fica melhor, né?
É, pelo amor de Deus. Porque, nossa senhora, Lígia Mendes, tem hora que eu não aguento, não. E a Jojo, todo mundo esperava que ela desse um barraco, tava toda trabalhada na meditação. O que aconteceu?
Ó, a doideira inteira…
Olha que iluminada! Tem que ser iluminada, gente!
Você não vai acreditar. O Biel, que é o que tá, recebe, no final das contas, mais porrada, né, de internet pela repercussão de toda a história que ele já tinha aqui fora… De repente, eu, que ontem, por ironia, fui dormir tarde, eu peguei essa parte. Eu não tava entendendo nada. Sabe aquela história de hoje fulano não tá num dia bom e o ciclano tá num dia bom? Deu pra ver nitidamente. Ontem não era uma noite da Jojo. Ela tava diferente até nas expressões. A gente que acredita na parte espiritual, Maria, se a Aninha colocar um trechinho, não parecia ela. Um olho de cada tamanho, mas a expressão tava diferente. Não tava com habilidade pra falar, de passar até a vez. O Biel, em compensação, nadou de braçada. Tava o dia do cara. O cara falou bem, se expressou legal. Eu achei, pelo menos, assistindo. E na hora que era pra Jojo dar essa contrarresposta, que era isso que a gente tava esperando o tempo inteiro, agora ela carca o menino, mesmo porque ela tem falado muito bem, ela até virou, pra você ter uma ideia, e falou, não quero falar.
Não, aceitei o voto do injustiçado, tudo bem. Já esperava, não é surpresa.
Mas e o que você achou sobre tudo que ele falou, que ele explanou?
Ué, achei ótimo, cada pessoa tem sua maneira de pensar. Se essa é dele, ok.
Você não quer expor a sua, Jojo? Agora é a hora.
Não, tô afim.
Tá bom.
Não, aceitei o voto do...
Não.
Maravilhosa.
Não tô afim.
Eu achei que ela tá belíssima e eu achei que ela foi mais tinhosa do que se ela tivesse falado. Achei ótimo.
É, Maria?
Eu também.
É tipo, não, amor, não vou falar. Não vou falar com você, tipo... Sabe, tô belíssima demais pra ter que falar com você. Me respeita, respeita aqui meu momento. Eu achei que foi nessa pegada, Lígia. Mais do que a coisa de...
De não de ter arregado.
Tô quietinha, de... É, eu achei que ela tava mais poderosa, de tipo... Amor, parou por aqui. Me certo. Deixa,
é,
sabe?
Fala com a minha mão.
É o famoso o fala com a minha mão.
O Chico Barney falou que ela não produziu entretenimento. Eu acho assim... Em termos de tempo, em termos de preencher, em termos de render o bloco, né, Lígia?
É.
Ela não produziu aquele entretenimento do modo longo da televisão. Porém, acho que foi pra mim, foi corte pro break da novela, sabe? Não, não quero falar nada, não. Pá, 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 intervalo. Eu acho que foi isso. Também
uma hora ela vai falar e eu acho que a hora que ela falar, o babado vai...
Agora, mudando de assunto, que eu queria que todo mundo que estivesse ouvindo pelo FM também ouvisse isso aqui, achei mó doideira. Gabriel Perlini, o problema foi que eu tô tentando falar com o Perlini agora. Não sei se ele podia falar com a gente. Que é, qualquer coisa a gente chama ele amanhã pra contar. Mas o Perlini fez um post ontem, deixa eu abrir aqui o post. Ó, e tem um VT? Então pronto, solta o VT.
A internet foi a loucura pensando que Anitta tinha raspado o cabelo, mas na verdade não passou de rumores. Tudo começou com um post do Gabriel Perlini no Twitter que disse: soube que uma cantora poderosa ficou careca 2 meses, mas não por saúde, sim por religião. Ela deitou para o santo novamente e raspou a cabeça. Desde então, só usa perucas. A desculpa que dá por seus cabelos artificiais é a nova investida no mercado gringo. E Anitta ontem resolveu se posicionar e negar tudo. E ela parecia bem revoltada com a história.
Desde ontem, a minha assessoria e também... Olha o nível de abuso. A minha assessoria e os meus amigos pessoais e as pessoas da minha equipe estão recebendo várias mensagens falando que eu estava usando lace, no caso mais conhecido como peruca, porque eu raspei o meu cabelo pro santo... Pra fazer um santo e eu raspei o meu cabelo. E que eu menti sobre a minha doença, que eu falei pra vocês que eu tive uma intoxicação alimentar. Lembra que eu fiquei 15 dias fora? 15 dias meio que sem aparecer. Que eu tive uma intoxicação alimentar braba.
Enfim, ela negou, mas o que eu queria mais saber de tudo, pra antes da gente desenrolar esse assunto, já viu o Bruno, já pôs uma mãozinha aqui que tá doido pra me contar algo. Maria ama esse negócio de look, né? E sabe de tudo, e botar ou tirar peruca. Esse vídeo que ela tava gravando aqui, é peruca? Parece uma peruca, o tal do lace?
O que ela tava gravando aí, ela falou, tô de rabo de cavalo e não usei, não tá de peruca, que nem dá pra fazer com rabo de cavalo. Ah. Não foi isso?
É, ela falando que aquele cabelo era dela mesmo. Eu achei que o cabelo é dela.
Esses stories ela faz com o cabelo bem puxado, aparecendo assim, bem aqui do lado. Claro, qualquer um que já assistiu Drag Race sabe que tem perucas de cabelo puxado de rabo de cavalo, tá, gente? Tem bastante. É só
não,
saber
tudo
fazer
dá pra fazer. Blend, tudo, né? Dá pra fazer. Mas o que vai mudar na vida da gente a Anitta ter raspado a cabeça pro santo ou não?
Eu também,
ela ficou chateadíssima. Mas o Perlini não falou que era a Anitta, né?
Não, eu acho que tem que respeitar a religião de cada um, né? Eu acho que cada um tem que fazer o que de fato quer, se ela quer raspar a cabeça ou não, não é? Mas se ela está falando que não raspou a cabeça, não raspou a cabeça, não é?
É isso mesmo, Maria Eugênia. Eu achei... Que, Bruno?
Exatamente. Mas ela, eu acho que ela se doeu, assim, porque o Perlini não falou.
Não falou o nome dela, isso é vero. Mas deu pra entender que era assim.
Temos que saber dele.
Não, porque tem um livro, na verdade, tudo. Como, de onde vem essa história? Tem a história do quando o Léo escreveu o livro sobre a Anitta, aí tinha a história de que toda. Ela tinha feito promessas pro pai de santo. Eu lembro quando virou a história de que ela matava os bichos pra fazer sacrifício, que ela veio negar e contar, falar que não fazia nada disso. E aí virou bateram numa tecla de que ela tinha feito um pacto que seriam 7 anos de sucesso. E que isso. Com certeza é isso, gente. Não vou fingir que eu não tô entendendo. E que ela teria 7 anos de sucesso. E que esses 7 anos acabariam a esse ano de 2020. Então, de repente, é tipo, ai, a Anitta raspou a cabeça, deitou para o santo, sei lá, que no candomblé deve ser falou, não sei o que que é. Eu vi gente respondendo ao comentário do Perlini, falando, ai, deitar para o santo é reconhecer seu orixá, seu ori, um trem assim.
E tem uma história que é linda, gente.
Isso.
Aliás, a história
que não é de
todos
ruim.
Os orixás são lindos.
Sim. E é uma, gente, lembrando também as religiões de matrizes africanas que fazem sacrifício, são questões culturais da religião, né? São simbólicas, são ritualísticas, são energéticas e elas sempre acontecem dentro de um respeito, né? Quer dizer, tem gente que sabe o que tá fazendo, sempre tem gente que não sabe o que tá fazendo, também é bom.
Ah, mas isso pra qualquer negócio, não é só pra religião, não gente. Isso em qualquer
coisa.
Lugar, você vai achar gente que sabe o que tá fazendo e gente que não tem a menor ideia, mas finge que sabe. Também tem, exato. Isso tem.
Vou lembrar.
Meu comentário seria o seguinte, o da Maria já foi. Se ela raspou, e daí que diferença faz na nossa vida? O meu seria, por favor, faz algum combinado com o santo que não precisa raspar nada. Gente, olha essa carreira, olha tudo, não tá na hora de raspar uma cabeça, não. E Bruno, finalize também.
É, não, é isso aí. Então, raspa ou não raspa, usa ou não usa. Mas gravou histórias com o cabelo esticadinho. E Perlini, se não sabia quem era também, jogou um poderoso ali. Vamos saber. Vai que é outra que ele quis. Vai que é
gente,
outra.
Gente, eu acho que vou o importante falar, mesmo é...
Perlini, meu amigo Perlini, vários jornalistas também. Meu amigo, continua sendo. Mas às vezes o jornalista sabe de uma notícia, entendeu? Aí ele pensa... Poxa, essa pessoa da notícia não é tão famosa. Vou jogar um negócio aqui que parece que é a mais famosa, entendeu? Às vezes acontece, Lígia. Não tô dizendo que é nesse caso, não. Mas às vezes acontece.
Ó, enfim, você tá ensinando pra gente uma malícia de jornalista. A gente normalmente somos atacados.
Gente, o importante é a gente respeitar a religião das pessoas. Se ela quiser raspar a cabeça, ela raspa. Se ela não quiser, ela não raspa. Se ela tá de leis, tá ótimo. Se não tá de leis, também tá ótimo. Cada um segue a sua vida, feliz. E é isso que importa, né?
Lindeza, orgulho da mamãe.
Ai, bonitinha. Tô morrendo de saudade de você.
Eu também. A minha vontade já era, né? Porque eu sou aqui uma... Tô só igual um Opus Dei aqui, me sacrificando. Minha vontade já era pegar um avião e ir pra essa terra de fadas, onde você está em Trancoso.
Te espero ansiosamente aqui.
Maria, você ficou sabendo da estreia de hoje da Glória Groove? Quero muito Glória Groove, que é amiga de Bruno também. Glória Groove vai estrear
Eu amo a Glória Groove, não tô sabendo.
Vá amar, no Netflix.
Você não tá sabendo?
Conta, Bruno.
Ai, meu Deus do céu, Lígia, conta pra...
Bruno, conta, eu não tô... Eu saí da internet um pouco, eu preciso de férias.
Você não está sabendo, como é que pode?
Para, nada, eu tô mal, eu agora para, tô sabendo.
Gente, mas essa notícia é maravilhosa, o Bruno tá fazendo graça. Dois amiguinhos de MTV, parem, gente, vocês com essa amizade já. O Glória Groove é um ano maravilhoso pra ela, né? Vale lembrar que ela foi capa da Vogue, que ela agora tá estreando isso com músicas bacanas também. E a estreia do Nasce Uma Rainha no Netflix. A gente tem um trechinho pra colocar?
Ai, o Nilo que fez o figurino!
Com muito treino, dedicação e vários toques de glitter... Twister.
Elas transformam sonhos em realidade.
Tô pensando aqui o que me espera nessa casa.
Hoje eu sou um adulto, livre, e me encontrar no mundo artístico como drag, pra mim é um sonho.
Oiê!
Quais são seus talentos?
Quando eu penso na drag, eu penso em multiarte. Ramona é loira, Ramona é loira.
Adorei! Glória Groove e Alexia Twister. Legal, hein?
É, maravilhoso.
É hoje,
né?
A estreia?
Não é uma competição. Hoje a estreia não é uma competição.
Ai, vou assistir.
Elas melhoram uma drag queen, né? Alguém, uma drag queen, assim, que dá mais talentos, treinam. Me parece bem divertido. Elas são muito engraçadas, né? Vai ter Queer Eye Brasil e Rica Benozati, bicha rica, amiga de... Nossa!
Mentira, amiga, o Rica vai estar?
Tá no Queer Eye Brasil.
É. Adoro, o Rica é nosso brode.
Gente, o elenco
Rica, um beijo enorme pra você, Rica.
O legal disso, o RuPaul, que tem lá também no Netflix, deve ter, sei lá, até 10 temporadas, um monstro aquilo
tem
12, ali de business.
12.
Eu amo, gente, amo RuPaul.
Foi meu Chaves. Tô vendo todas as versões.
É meu Chaves, é muito bom.
A versão da Holanda acabou, é a primeira que tem uma drag brasileira, que até chegou na final. Assisto tudo, Marinho, é meu Chaves.
Anfã.
Ai, eu amo, gente.
Sucesso na área das drags. Maria, então, vai participar desse. Boa sorte pra Glória Groove e pra Twister também, que elas brilhem no Netflix, seja muito consumido pelo mundo inteiro.
Sejam dubladas russo, passem em todos os lugares do mundo.
Eu acho, porque...
Maravilhosas!
Ó, drag é drag, mas drag babadeira brasileira não vai ter igual, né?
Claro que tem!
Vamos colocar na tela um negócio que vocês vão gostar agora pra gente encerrar nosso programa felizinhos. O negócio é o seguinte: olha o tempo, como é generoso com as pessoas. Olha essa foto na tela, tela cheia. Qual dos três, hein, gente? Qual tá pior? Qual melhorou? Com quem o tempo foi mais generoso?
Nossa, tão difícil dizer. Porque são três outras pessoas, né? Porque, assim, eu vou até dizer, nem tão, por exemplo, o Luan é um menininho, nem tão mal, né? O Lucas Luco mesmo.
Ai,
é um menininho.
Fofinho!
É, nossa, o Gustavo Lima tá um cão, mas esse cabelo atrapalha, esse cabelo esticado.
Eu não consigo comentar, desculpa. Eu prefiro não comentar.
Esse cabelo esticado parece que foi no ferro elétrico.
Bom, vocês podem até me zoar, mas eu acho que nem mudou muito. Só o cabelo.
É, deixa eu te falar, mas se puxar uma foto nossa ficando atrás também, ninguém passa, não.
Gente, rolou uma harmonizada, para com isso. Rolou uma harmonizada.
Não, o problema é harmonizado. É que nessa idade rola uma desarmonizada natural. O nariz cresce primeiro, a cara...
Não, desarmonizada, amado. Dá uma... Desarmonizada é isso aqui. Bota do Saulo, Aninha. A gente nem tinha combinado. Mas isso eu quase caí duro pra trás. O cara, ele falou que não fez nada, que ele tinha emagrecido. Mas nunca vi ninguém emagrecer e virar o seu Beisola da grande família. Vocês já viram isso? Olha, você não vai acreditar, tô falando sério. Essa eu não acreditei. Quando eu recebi, eu achei que era uma menina. Aí alguém falou, você viu isso? Que o Saulo Ponce, os Kardashians brasileiros, né? Fez? Eu abri a foto e falei, você tá brincando? É o filho do Beisola.
Ele ainda tá casado com a Gabi?
Tá, com a Gabi Brandt, não é isso? Olha isso, Maria Eugênia!
Não, fez. Harmonização facial, pode não ter feito agora. Mas faz, não, esse queixo.
Gente,
não é dele.
O que aconteceu?
Mas essa é a pior que eu já vi em toda a minha vida, sério, não dá pra negar.
Mas foi o ângulo, né, que pegou ele.
É, eu acho que foi o movimento da câmera, não quero acreditar que isso é real.
Tá,
não, é real, ele fala que não fez, eu acho que ele tá tentando se mentir pra si mesmo, não fez agora, mas eu acho que ele pôs um queixo, talvez não tenha sido a harmonização facial em algum momento, ele pôs um queixo, gente, não tem isso, isso aí é o quê? Como é que falava aquele programa que os caras usam umas máscaras?
Ele pôs um queixo, agora ele não pode mais se queixar?
Não pode mais se queixar, ali, gente, lógico que pôs.
Nossa, que esse isso, é isso era ele antes mesmo?
Esse é ele?
Aninha do céu!
Não é possível, não é a mesma pessoa, gente. Parou.
Não,
nossa, se juntar as três, então é tipo do inferno pro céu, inferno de novo.
Não, fez nada. É porque a pessoa faz uma primeira plástica, fica bom, aí ela enlouquece,
vicia.
Ela acha que
pode. Mas 300. Pode continuar mexendo. Eu, se eu pudesse, se tivesse dinheiro, não, meu amor.
Aí eu
laser
fico toda harmonizada, gente. Eu não adoro
pode,
uma harmonização.
Eu amo também.
Tem estrutura pra ficar mexendo. Esticando, talvez, mas você vai mexendo, dá merda. Todo mundo desaba, desmonta.
Por isso que tem que botar o negócio que sai depois de um tempo. Não fica mexendo muito.
Mas também
muito,
não é porque... bom. O negócio que sai depois de um tempo, você fica pondo, sai.
Ai,
também
adoro
não é
isso.
É, eu adoro. É...
Bruno, a gente passa uma tarde com nós dois, que você vai virar outra pessoa. Vamos injetar. Ah,
vamos lá, Bruno. Vamos pra casa do zelador ser feliz comigo.
Eu sou a favor de pequenas intervenções, apenas, uma esticada assim, básica, mas bem pouquinhozinho, tem que ser muito discreto.
Olha, gente, eu não falo nada, porque se der louca eu vou mexer mesmo, e é isso, então não falo que jamais, que eu não faria, porque
não,
eu já
não,
fiz.
Eu só não vou virar mexer. Homem, mas faria tudo.
Fez
botoquezinho, não vou deixar meu botoquezinho.
Entendeu? Mas assim, fez 50, fez 60, você trabalha com o visual, é uma coisa. O Saulo tem 30, gente. Entendeu?
Não, aí pirou na maionese. Tanto que virou uma coisa pra gente dar uma chacotazinha, né? Impossível passar batido. E podemos. Se tanto damos dinheiro assistindo, podemos também dar uma zoada. A gente não pode ser mal.
Ai, gente, acho que eu vou até ligar pra minha dermatologista agora. Partiu Beisola.
Partiu Beisola. Tô doida pra fazer Beisola também e pra fazer retocar
o Botox. Pode, todo mundo pode mexer. Quem achar que tá bem, faz. Mulher, homem, pode mexer. A gente pode comentar? Pode!
Ué, comentam da minha cara, não vou comentar dos outros, gente?
A da sua vai comentar e elogiar, né, amada? Impossível falar alguma coisa de vocês, não sei. Ai, que linda!
O que aconteceu com essa menina? Mexeu demais, já ouvi. Tô nem aí.
Perfeito, ó, eu quero falar pra quem tá ouvindo a gente pelo FM, que tá com vontade de acompanhar essas imagens pra dar risada, é só entrar no Jovem Pan Entretenimento, do Panflix, porque vale o show, amado, você não vai acreditar, não, é do inferno ao céu e inferno again. Muito obrigada, Maria, muito obrigada por na sua manhã em Trancoso abrir essa janela da felicidade, trazer os bichos, trazer essa vibe daí.
Amei estar aqui com vocês. Um beijo enorme, tô morrendo de saudades. Vem pra cá, por favor, Lígia. Bruno, vem também, pra gente dar uma risada.
Claro, mas nossa, é só mandar o jatinho que a gente vai, né, Lígia?
É, vamos lá, se deixa que a gente agiliza. Adotada ganha prêmio internacional. Adotada toda terça-feira, 8h30 da noite na MTV.
Isso, com muito amor e muitas risadas e muito choro, como uma boa pisciana, né?
Adoro. Coloca um trechinho do Adotada também, Naninha. E Bruno Motts, Motinha, McFritas, fale.
Muito obrigado pelo convite, estou sempre aqui na Pan, Lígia, Mareu, beijos, estou voltando ao teatro, Atacadão do Minhoca, no Clube do Minhoca, um lugar que vale a pena todo mundo conhecer em São Paulo, é muito interessante, onde tem stand-up, todo domingo eu estou no Atacadão do Minhoca e vai ter Improriso lá no Minhoca em dezembro também, então entra no meu site brunomota.com.br ou querendo me xingar, gente, me cancelar, você sempre pode entrar com a papelada nas minhas redes sociais. Twitter, Instagram, estou lá, Bruno Mota, com dois T's.
Adoro essa história do Minhoca, eu já queria rir muito. Minhoca! Enfim. Maria, já vou te chamar aqui, Bruno também. Um beijo, muito obrigada, tá?
Beijo, 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 gente.
Beijo.
Tchau, bom dia. Beijo.
As duas de laranja hoje combinaram. Olha,
eu vim colorida por causa
dela. Olha a energia, olha a energia. E eu tô com o look todo de mamão.
Eu só tenho dois.